partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia, conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um encontro hoje, conversando com as comunidades, dia 27 de junho de 2021. Lembrando que ao longo do mês de junho nós celebramos muitos santos, portanto, esse mês de junho, considerado mês do junino, é digno de nota. Lembrando que dia 4 nós vamos celebrar. Mês de julho, melhor dizendo, vamos celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, mesmo considerando que a solenidade que caiu no dia 29 de junho, mas sobe para o dia, para o domingo seguinte, considerando que é festa. Portanto, tanto o mês de junho quanto o mês de julho são mês dedicado aí aos santos padroeiros, considerado mês das festas juninas, enfim. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu abraço você onde quer que esteja, de modo particular nessa grande mobilização do tempo junino através do mundo virtual, através da live, do arraial virtual, como fez a Igreja Catedral ontem. E aí eu aproveito para estender o meu abraço ao Padre Ayrton, ao Padre Josiel, juntamente aí da Igreja Catedral, com os seminaristas que, graças a Deus, já chegaram e já estão no seminário São Maximiliano Maria Kolbe. Mas também aproveito para saudar todas as nossas paróquias, as nossas comunidades, de modo particular as comunidades que têm como padroeiro São Paulo, São João, São Pedro, enfim, os santos do mês de junho. E aí vai a minha saudação fraterna para a comunidade do Triângulo, que hoje tem a sua segunda noite de trido, em homenagem aos seus padroeiros, São Pedro e São Paulo. De forma que onde quer que você esteja, querido irmão, a minha saudação fraterna. Aproveito para abraçar aí toda a comunidade do Jardim das Esmeraldas, considerando que lá também tem a belíssima igreja de São João Batista, que pertence aí à comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Próspero. Padre José, a minha saudação fraterna. Também as irmãs Inha da Imaculada fazem residência aí. Por falar as irmãzinhas da Imaculada Conceição, saudação para o distrito de Surpresa. considerando que nós temos a presença das irmãzinhas da Imaculada Conceição. E aí eu abraço, eu aproveito para abraçar você, querido irmão, querida irmã, onde quer que esteja, sintonizadinho conosco através das ondas da Rádio Educadora. É tempo de São João, nada melhor do que cantar com o Zé Vicente a Ciranda da Maturidade.
Sou da ciranda já faz muito tempo, oi. Entrei na luta logo que nasci. Minha alegria é na comunidade e da felicidade eu nunca desisti.
Minha alegria é na comunidade e da felicidade eu nunca desisti.
Se a perna cansa, é firme a esperança. Eu tô na dança, eu quero é ciranda.
Se a perna cansa, é firme a esperança. Tô que tô na dança, eu quero é ciranda.
Vou chamar Pedro, companheiro, amigo. Convido a Lia de Itamaracá pra nos passar a arte da ciranda, pois ela comanda sem desanimar.
Pra nos passar a arte da ciranda, pois ela comanda sem desanimar.
Se a perna cansa, é firme a esperança. Eu tô na dança, eu quero é ciranda.
Se a perna cansa, é firme a esperança. Tô que tô na dança, eu quero é ciranda.
Nesta ciranda eu presto uma homenagem a quem da luta nunca desistiu. Quem é fiel aos sonhos do meu povo, vem dançar de novo e viva o meu Brasil.
Quem é fiel aos sonhos do meu povo, vem dançar de novo e viva o meu Brasil.
Se a perna cansa, é firme a esperança. Eu tô na dança, eu quero é ciranda.
Se a perna cansa, é firme a esperança. Tô que tô na dança, eu quero é ciranda. Lá, 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 iá. Lá, 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 iá. Lá, 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 iá.
Acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora, o nosso irmão Paulão, que está aí sintonizadinho conosco no bairro do Tamandaré. Nosso irmão Paulão, aí o almoço já está pronto, a minha saudação fraterna a você, a sua família, a sua vizinhança. E que bom contar com a sua audiência, de modo especial, neste domingo aí, já se aproximando a hora do almoço, com a família, com os amigos. Então a minha saudação fraterna a todos. E por falar em almoço quase pronto, eu lembro que hoje à tarde nós temos aí o Drive Thru organizado, organizado pela Igreja Catedral, com vendas de comidas típicas. E aí você pode se dirigir aí à noite para a catedral, é tudo entregue na hora, tudo muito bem higienizado, preparado na observância das orientações para esse tempo de pandemia que nós estamos vivenciando. Mas você pode desfrutar aí de uma galinha picante, peixe ao molho de camarão, galinha caipira, costela no tucupi. Imagina, vatapá com arroz, bolos e mingaus a partir das 19 horas no pátio da Igreja Catedral. Lembrando que tudo na dinâmica do drive-thru. E aí, queridos irmãos e irmãs, além dessa programação para hoje à noite, nós tivemos ontem o arraial virtual da Igreja Catedral, diretamente aí da Escola Maria Celeste, irmã Maria Celeste, a quem nós agradecemos com carinho, a todo o corpo de professores, funcionários e, sobretudo, pela cedência do espaço. Inclusive, o nosso diácono Francisco, juntamente aí com o nosso grupo musical, fez a animação ontem desse momento, que por sinal tinha muita gente aí participando de forma virtual. Mas aí, continuando a minha saudação fraterna, eu gostaria de saudar toda a comunidade brasileira sintonizadinha conosco na 88.7 FM, Rádio Educadora, Rádio da Família. Lembrando também da comunidade boliviana presente aqui no Brasil, na nossa cidade de Guajará-Mirim, mas também além fronteira, para falar de Guajará-Mirim, Ribeirão, enfim, são tantos os irmãos nossos. Funcionários públicos, comerciantes, ambulantes, que estão sintonizadinhos conosco nesse momento do nosso encontro, conversando com as comunidades. Aproveito também para abraçar a Madi. Madi, o meu abraço aí em Saverna, Madi. Nós estamos vivendo um calorzinho, mas estamos aguardando aí uma nova friagem prometida para amanhã, se Deus quiser. Diz que a friagem de amanhã promete, né? Então, Madi, o meu abraço aí a você, a Estela, a toda a comunidade francesa, aos nossos de Guajará, sobretudo, como você disse, uma revista francesa, dando a participação de diversos irmãos nossos e irmãs. Mas aí ainda saudando os nossos parentes, nossos irmãos e as indígenas, tanto aqui na cidade quanto na região do Pacaás, do Rio Pacaás, do Mamoré, do Guaporé. São tantos os parentes, irmãos e irmãs, que também conseguem sintonizar o sinal da nossa querida Rádio Educadora. Meu abraço aí ao Piau, a Eva, seus familiares, juntamente com o Conselho Indigenista Missionário, mas também abraço às comunidades ribeirinhas sintonizadinhas conosco, até mesmo porque muitas já estão pegando também o sinal da nossa querida Rádio Educadora, pelo aplicativo, pela internet, enfim. E aí a gente aproveita também para saudar as comunidades quilombolas. E aí eu renovo a minha saudação fraterna a você, querido irmão, querida irmã, neste mês de junho, mês das festas juninas, mês de São Pedro, São Paulo, São João. Portanto, vamos meditar também ainda com o nosso irmão Zé Vicente, Vidas pelo Reino.
Vidas pela vida. Vidas pelo reino.
Vidas pelo reino.
Vidas pelo reino.
Vidas pelo reino.
Todas as nossas vidas,
todas as nossas vidas,
como as suas vidas,
como as suas vidas,
como a vida dele,
como a vida dele,
o mártir Jesus,
o mártir Jesus.
Vidas pela vida.
Vidas pela vida.
Vidas pelo reino.
Vidas pelo reino.
Vidas pelo reino.
Vidas
vidas pelo reino
da vida. Da vida.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, agradeço aí ao Diácono Francisco, que acabou de ligar aqui para o estúdio da nossa Rádio Educadora, comunicando, fazendo uma correção. Obrigado, Diácono, que o espaço da live de ontem do Arraial Junino da Igreja Catedral não foi no Colégio Maria Celeste, mas sim no Instituto Novo Milênio, aí onde nós temos como diretora a professora Kelly, a quem eu abraço com muito carinho, juntamente com seus familiares, enfim, a nossa gratidão diante do trabalho que foi realizado ontem pela cedência do espaço, mas também por todas as pessoas que diretamente e indiretamente colaboraram para a realização do evento. Eu lembro que além do Diácono Francisco estar vestido ontem com uma camisa quadriculada, nós tínhamos também até mesmo o padre Ayrton, estava presente lá no Arraial com um chapéu de palha na cabeça. Eu não fui porque não tinha camisa quadriculada nem o chapéu de palha, né? Mas eu estava acompanhando aqui da cúria juntamente com os seminaristas. E aí, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de saudar você, convidando também para a partilha de um tema que diz respeito à organização pastoral da nossa igreja, sobretudo considerando esse tempo de pandemia. Desde de fevereiro do ano passado, eu, assim como nossos agentes da pastoral carcerária, praticamente somos impossibilitados de fazer a visita presencial junto dos presídios, considerando a experiência que tem a pastoral carcerária na Igreja do Brasil, sobretudo com as devidas orientações para bem servir esses irmãos e irmãs que se encontram em estados de internos nas unidades municipais, estaduais e também federais. E aí eu lembro que aqui em Guajará-Mirim, de modo particular, nós temos três presídios: o presídio masculino e feminino aqui em Guajará-Mirim, e temos também o Pandinha, presídio estadual, aí no município de Nova Mamoré. Mas também a pastoral carcerária, ela está presente nas outras paróquias da nossa diocese de Guajará-Mirim. Para falar da pastoral carcerária aí na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Colorado do Oeste, falar também da pastoral carcerária na paróquia Cristo Salvador em Cerejeiras, e por falar em pastoral carcerária no município de Cerejeiras, eu visitei as instalações do presídio de Cerejeira juntamente com o padre José Hélio, que fez questão de me mostrar. Como eu não pude fazer uma visita interna, mas eu tive a graça de conhecer a horta do presídio de Cerejeiras, uma área belíssima de grande produção de verduras e legumes, tudo assumido também pelos internos daquela unidade. Mas também a calçada externa do próprio presídio é algo assim muito, muito bem ornamentado, muito bem cultivado, enfim. Eu trago isso presente porque, querendo ou não, revela também uma certa ocupação dos nossos irmãos e irmãs e até mesmo o bem-estar, digamos assim, mesmo considerando a situação que se encontra no cumprimento das devidas penas. Mas, dada a impossibilidade de fazer essa visita presencial, a Pastoral Carcerária Nacional, ela fez uma carta aberta contra a proposta do do DEPEN de substituir a assistência religiosa presencial nos presídios. Muita atenção, querido rádio ouvinte, querido irmão, querida irmã. Eu, geralmente, juntamente com a pastoral carcerária, no tempo de Natal, de Páscoa, e fora também desse calendário, conforme a necessidade, a gente visita os internos, conversando, atendendo, confessando. Inclusive, eu já tive a graça de fazer a visita juntamente no banho de sol, fazendo um momento celebrativo do Natal, da Páscoa, com os nossos irmãos e irmãs. Tudo no devido cumprimento das orientações dos diretores das unidades prisionais. Mas qual é a intenção dessa carta da pastoral carcerária? É justamente chamar a atenção dessa ideia da assistência religiosa presencial nos presídios. E aí eu faço questão de ler a íntegra da carta, porque esta carta é assinada por mais de 300 pessoas, instituições, bispos, enfim, tratando dessa questão. Diz aqui a carta: a Pastoral Carcerária Nacional, em conjunto com as demais entidades abaixo assinadas, vem, através desta carta aberta, manifestar repúdio à proposta formulada pelo Departamento Penitenciário Nacional, no ofício datado de 2021. O DEPEN, que é o Departamento de Penitenciário Nacional, quer substituir para sempre a assistência religiosa presencial por meio da ampliação de sistemas fechados de áudio na forma de rádios ecumênicas. Não se trata de uma medida para ampliar e fomentar a assistência religiosa pelo país, como pode parecer em um primeiro momento. No ofício enviado pelo Departamento Nacional Penitenciário, o órgão explicita que, entre aspas, com um sistema de áudio remoto, inexistiria a necessidade da entrada de líderes religiosos nas áreas internas dos estabelecimentos, como ocorre hoje. Da mesma forma, não é uma proposta que seria adotada exclusivamente durante a pandemia. Trata-se de uma medida duradoura que destruirá a assistência religiosa nos presídios, substituindo a presença física de representantes religiosos e religiosas pela voz unilateral da rádio. A troca da assistência religiosa presencial pelo dito sistema ataca a existência e a missão de qualquer religião no interior dos presídios. A presença física de representantes religiosos e religiosas é fundamental para a efetivação dos dogmas estabelecidos em seus livros e rituais sagrados. Não há afeto, não há escuta, não há vida na proposta do Departamento Penitenciário Nacional. A assistência religiosa não é um discurso vazio e sem emoção. Trata-se de uma relação participativa e coletiva que exige a presença multilateral e a escuta mútua. Não se pode vivenciar a religião no cárcere sem a presença física, sem o contato próximo e efetivo e sem o diálogo horizontal. Não se pode expressar qualquer religiosidade sem presença, sem corpo e sem alma. Não bastasse a opressão mencionada, a proposta de virtualização da assistência religiosa também ataca os direitos fundamentais da pessoa presa e fere o ordenamento jurídico. O distanciamento e a destruição da presença religiosa causada pela transmissão de áudio via circuito de rádio atacam diretamente as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos ao violar a regra 65. A proposta também agride o inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal. E aí traz todas as citações aqui. Portanto, não se está diante de uma simples regalia. Trata-se de um direito fundamental da pessoa presa, que será destruído caso a proposta desse departamento seja concretizada. Por fim, cumpre ressaltar que a presença de qualquer religião no cárcere é indispensável para a prevenção e combate às violações de direitos que ocorrem nos presídios brasileiros. É durante a visita presencial e reservada que a pessoa presa se sente segura a relatar sua vivência no cárcere, espaço este que é reconhecido como estruturalmente violador de direitos. Este é, inclusive, um dos pontos defendidos pela Agência Nacional pelo Desencarceramento. Desse modo, considerando que a proposta do departamento é inconstitucional e ilegal, e considerando que a proposta agride frontalmente a existência de religiões no cárcere, declaramos nosso repúdio a qualquer proposta de virtualização da assistência religiosa no cárcere e nos manifestamos pela negação, pela extinção e pelo arquivamento de toda e qualquer proposta que vise aniquilar e destruir a assistência religiosa presencial nos presídios brasileiros. Carta datada na festa de São João, 24 de junho de 2021, Pastoral Carcerária. Esta carta foi assinada por muitos bispos, muitos regionais, nós aqui do Noroeste, inclusive eu, nós foi uma correria para assinar esta carta e, por incrível que pareça, o nosso nome aqui não é citado, dado as complicações de scanner e envio das nossas assinaturas e tudo, mas nós concordamos com todas as letras aqui citadas. E, sobretudo, nós que formamos a pastoral carcerária da nossa diocese de Guajará-Mirim, para falar dos nossos colaboradores, aí aos cuidados da coordenação do Júnior, do Juvenal Júnior, a quem eu saúdo com muito carinho. E aí, vendo essa preocupação da carta aberta da pastoral carcerária contra essa proposta de substituir a assistência religiosa presencial nos presídios, eu lembro do meu encontro com alguns diretores de presídio, não só enquanto bispo de Guajará-Mirim, mas também enquanto padre de onde venho na militância dentro da pastoral carcerária. Como eles são gratos pela nossa presença, justamente no que diz respeito a essa escuta atenta, amorosa, fraterna, e de forma que nós não podemos negar essa assistência presencial. Aqui, graças a Deus, frente ao trabalho que vem sendo realizado, quantas conquistas se tem feito numa linha de diálogo, numa linha de assistência, numa linha de atenção redobrada a esses nossos irmãos e irmãs. Então, eu lembro que é uma questão que não pode passar indiferentemente a nossa sensibilidade, sobretudo diante do pesar vivenciado pelos nossos irmãos e irmãs, onde quer que estejam. Portanto, nosso desejo é voltar o quanto antes, sobretudo torcendo pelo fim desse tempo pandêmico, na retomada de nossas atividades. A minha visita nos presídios de Guajará-Mirim me faz justamente abrir os olhos frente a algumas realidades que, de repente, virtualmente, a gente não teria condição de ver, de acompanhar, de assistir, de aconselhar, enfim. Portanto, eu penso que essa carta, nesse momento, ela deve contar com o apoio e o abrir dos nossos olhos para que essa proposta não passe.
No Senhor, eu sei das dores que o teu povo enfrenta. Eu sei também qual o teu pensamento. Diante das dores que o teu povo aguenta, sei muito bem quais os teus sentimentos. Ir ao povo, é preciso ir ao povo, ser gentil com o povo de Deus. Se preciso chorar com o povo, marchar com o povo, a caminho do reino dos céus. Ir ao povo, é preciso ir ao povo, defender o teu povo, Senhor. Se preciso ensinar o teu povo a buscar seus direitos e ensinar que és um libertador. Sei das dores que o teu povo enfrenta, e sei também qual o teu pensamento. Diante das dores que o teu povo aguenta, sei muito bem quais os teus sentimentos. Com o povo, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus, a caminho do reino dos céus. Sermos povo fiel, abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, estamos quase chegando ao término do nosso encontro, conversando com as comunidades, e aí eu estendo a minha saudação fraterna a você, nessa contagem regressiva aí para o almoço, com sua família, com seus amigos, enfim. E aí eu aproveito para parabenizar aí as nossas lideranças, de modo particular, nas nossas paróquias aqui da região pastoral sede, sobretudo na Igreja Catedral, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde o padre Josiel com o padre Ayrton já tem feito diversas reuniões em preparação para a semana de 5 a 8 de julho aqui na Diocese de Guajará-Mirim, onde nós teremos a graça de acolher todos os nossos padres, diáconos, delegações, representatividade das 13 paróquias da nossa Diocese de Guajará-Mirim. Nós viveremos com muita intensidade esses dias, realizando a nossa reunião do clero, celebrando a ordenação diaconal de 2 seminaristas, um pertencente ao Claudinei, à paróquia Cristo Salvador de Cerejeiras, e também o Adriano Robson, da paróquia Cristo Rei em Seringueiras. De forma que seus familiares estarão conosco, assim também como representantes das diversas paróquias, e para nós será um momento de muita comunhão, de muita intensidade. Além destas ordenações, nós celebraremos Missa dos Santos Olhos, como é conhecida, a bênção do Crisma, onde nós, enquanto presbitério, enquanto o bispo reunido com seu presbitério, faz a renovação das promessas sacerdotais e, ao mesmo tempo, benze os santos olhos que serão usados ao longo de todo o ano na preparação dos sacramentos, seja do batismo, como da unção dos enfermos e também do Santo Crisma, para o sacramento do Crisma. Mas nós também realizaremos, já disse, as ordenações, a reunião do clero e também a missa do Santo Crisma. Lembrando que essa celebração do Crisma, dos Santos Olhos, deveria ser realizada lá no mês de abril, mês de março, uma semana antes da grande Semana Santa, mas infelizmente as exigências do tempo pandêmico nos fez adiar essa data. No ano passado nós celebramos o Santo Crisma no mês de outubro, aí na paróquia São Francisco, em São Francisco do Guaporé. Lembrando que essa celebração dos Santos Olhos nós estamos realizando a cada ano numa região pastoral, de forma que no ano passado foi na região sede, esse ano, ano passado na região centro, esse ano na região sede e, se Deus quiser, no ano que vem estaremos na região sul. Dessa forma, nós criamos uma certa comunhão na unidade litúrgica da região, na preparação desses momentos, na acolhida dos nossos representantes, e de forma que acaba sendo também um momento muito catequético para todas as comunidades, para todas as paróquias. Lembrando que esses momentos serão transmitidos pela Rádio Educadora, mas também pelos meios digitais, para falar de Face, YouTube e assim por diante. E aí você não pode falhar nesse momento de transmissão desses momentos celebrativos, enfim. E aí eu aproveito a sua audiência, renovando o convite, para que você não esqueça do seu compromisso religioso do final da tarde, início da noite, participando da Santa Missa, do Santo Culto, enfim, do Santo Rosário, onde quer que você esteja. Eu ainda encontrarei com você hoje, porque às 18h30 estarei na Catedral para a celebração da Santa Missa. Lembrando que após a Santa Missa, nós começamos aí a venda de comidas típicas na Praça da Igreja Catedral. É uma forma de não só ajudar na administração da Igreja Catedral, mas também de mobilizar o nosso povo para sinalizar a importância desse mês junino como mês de festa, mês de encontro, mês de delícias preparadas pelo nosso povo e que você pode degustar só passando lá, comprar e levando para casa. Então eu aproveito para me despedir de você, querido irmão, querida irmã, agradecendo aqui o Francisco na sonoplastia e dizer que estamos juntos a partir das 18h30, diretamente da Igreja Catedral. Meu abraço a todos, um bom final de domingo e uma boa semana de trabalho para todos. Que Deus vos abençoe, proteja e guarde sobre a proteção de Nossa Senhora do Seringueiro.
A tua bênção, Jesus,
somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor.
Vou convidar os meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiros e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz.
Vamos chamar os índios que ainda resistem, as tribos que ainda insistem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter que acontecer.
Somos gente nova vivendo a união. Somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor. Somos comunidades, povo do Senhor.
Convido os negros, irmãos do sangue na sina. Seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade enquanto chega a razão.
Vamos chamar Oneide Rosa, Ana e Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidas no altar da liberdade, vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor.
Vou convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí.
O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar.
A nossa marcha pra nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar.
Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Laia, laia, la, laia, laia. La la ya la ya, la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.